No dia 12 de outubro, a revista Recrutinha, publicação do Centro de Comunicação Social do Exército, completou 20 anos. A revista leva a crianças e adolescentes lições de civismo e patriotismo por meio das aventuras do personagem principal, o querido Recrutinha. A publicação é semestral e cada uma tem a tiragem de 300 mil exemplares. Sua distribuição acontece em todo o país por meio das unidades do Exército Brasileiro. E para comemorar a data e a Semana da Criança, o Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro, traz um convidado especial. Eu, Tenente Thalita, converso agora com o desenhista Luiz Fernando Vieira, criador do Recrutinha.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
Tudo bem, Luiz Fernando? Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo em nosso podcast.
Prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade de contar um pouco sobre o Recrutinha.
A gente que agradece. Luiz Fernando, eu queria que você contasse pra gente como é que a revista Recrutinha foi criada, por que ela foi criada, o contexto dessa criação. Conta um pouquinho pra gente dessa história.
Então, essa revista foi criada a partir do momento que eu tava no Seconsex. Eu servi aqui no Seconsex. No final dos anos 90, né? Dos anos de 1990 e início dos anos 2000. A gente recebia muitas visitas aqui para conhecer o centro de comunicação e traziam crianças. E o pessoal da RP davam kits, mas não tinha nada voltado para as crianças, somente para os adultos. E aí surgiu a ideia, eu falei com o comandante na época, né? Falei, por que a gente não faz algo para criança, para distribuir para as crianças? Porque não tinha nada que pudesse chamar a atenção delas. Então era a revista Verde Oliva, eram calendários, agendas, e não tinha nada para as crianças. Então só os adultos saíam felizes daqui, né? As crianças geralmente não tinham nada assim para poder ficar animadas, né? E aí, dei a ideia na época, não era nem revistas em quadrinhos, era um jornal de passatempos com o Recrutinha. E no início dele, ele era uma onça, né? Então a gente fez essa ideia da onça por conta de meio ambiente, né, e tal. Só que ele ficou muito regionalizado. E aí veio a ideia sobre um garoto, já que era Recrutinha o nome, um cara que acabou de entrar no Exército Brasileiro, né? Recruta.
Isso. Você contou aí que você serviu aqui. Você foi soldado do Exército Brasileiro. O Recrutinha é uma inspiração pessoal. Qual é a inspiração do Recrutinha?
Realmente, eu fui um ano obrigatório. Aí depois eu fiquei, aí fiz o curso de cabo aqui dentro do Exército. Servi no Seconsex durante 5 anos e o Recrutinha é exatamente parte do que eu vivi dentro da caserna, né? Vamos dizer assim, né? E aí eu fiz ele realmente pensando no que eu vivi dentro do Exército Brasileiro.
Né? É uma inspiração bem pessoal, né? Qual foi a reação, né, do público, né? Quando viu, qual foi a reação primeiro do público, né? E como é que ele passou de um jornal de passatempo para uma revista em quadrinho?
Então, isso é legal porque o sucesso do jornalzinho foi tão grande, ele eram só 4 páginas e só tinha passatempo, não existiam historinhas. Eram passatempos falando sobre o Exército Brasileiro, né? E aí o sucesso foi tão grande que a gente teve que realmente aumentar essa demanda e virou quadrinhos a partir de 2006. Que veio a primeira edição contando a história sobre Guararapes, né? Sobre o berço do nascimento do Exército Brasileiro. E aí foi uma surpresa muito grande, porque fez tanto sucesso que a gente teve que dar continuidade à revistinha, mas ela começou como uma cartilha, ela não tinha umas historinhas que prendessem a atenção da criança, né? Então o sucesso foi tão grande que a gente começou a ter que criar historinhas no estilo quadrinhos mesmo, com algumas piadas, algumas brincadeiras, passatempos, para que a criança envolvesse mais com a revista, porque realmente ela estava como uma parte de cartilha. Nunca aconteceu histórias minhas da caserna, porque justamente o Recrutinha,
ele é temático, né?
Ele é temático, ele é contado sobre o dia do exército, o dia do soldado, e tem a pegada de civismo, né, de camaradagem, essas coisas que a gente conta sobre a bandeira do Brasil, sobre os símbolos nacionais. Então o Recrutinha sempre foi voltado para esse tipo de educação, né, e não contar histórias da caserna, né.
Luiz Fernando, então assim, pelo que você tá contando, não era um sucesso esperado, nem por você, nem pela equipe que produziu. Como é que foi esse sucesso do Recrutinha e como é que vocês lidaram com isso, né?
Então, é engraçado essa parte do sucesso do Recrutinha, porque como eu fico nos bastidores, eu não tenho acesso ao alcance dele, da revista.
Mas você consegue ver em números, né? Sabe que a tiragem é grande, os pedidos também.
O Recrutinha inicialmente começou com 1 milhão de edições por ano, né? É uma coisa grandiosa mesmo. E como eu fico só nos bastidores realmente desenhando, roteirizando, quando eu recebo visitas ou quando eu vejo alguém na rua que...
Que por acaso fica sabendo,
fica,
né,
sabendo
que você é o desenhista.
Exatamente. É um sucesso total. As pessoas contam várias histórias, várias mesmo.
Que bacana.
Aconteceu uma agora de um rapaz que era tenente temporário, né? E ele, por um acaso, me conheceu. Eu estava numa residência de um amigo, ele apareceu lá. E ele, esse é um dos casos curiosos, eu tenho vários, né? Mas esse é um dos casos curiosos. Ele foi e, depois que saiu a baixa dele, ele só entrava no quartel para buscar recrutinha, né?
Que legal.
Porque os sobrinhos, enfim, a molecada da família dele adorava isso, né? E isso foi um dos casos. E outro caso mais curioso, assim, que para mim foi um dos melhores que eu tive nesses 20 anos, da repercussão do recrutinha, foi eu estar numa roda de amigos, e aí a gente conversando e tal, né, num restaurante. Veio um amigo meu e falou assim: ah, cara, sabe quem é esse cara aqui, né? O Luiz Fernando, ele é o criador do Recrutinha, da revistinha, do personagem do Exército Brasileiro. Isso ele falou na minha mesa com pessoas que estavam chegando, né? Me cumprimentando. De repente, uma outra mesa, um rapaz se levantou da outra mesa e falou: vem cá, você que criou o Recrutinha.
Que bacana!
Aí eu falei, foi, ele, minha Nossa Senhora, eu posso, né, conversar com você e tal, porque eu fui criado com essa revistinha.
Olha.
Que meu pai levava pra mim, né? Então, esse foi um dos momentos mais marcantes, assim, nos meus 20 anos de recrutinha, porque uma pessoa desconhecida que escutou que eu era o criador dele numa outra mesa, se levantou para vir falar comigo, né? Aí depois vieram as palestras, isso foi show de bola, né? E, inclusive, teve no ano passado, eu fui palestrar no colégio militar, as crianças fizeram fila para pegar autógrafos e tudo.
Olha,
então, nesse momento que eu sei do sucesso do Recrutinha, né? Porque realmente eu nos bastidores eu não tenho noção do alcance.
Olha o impacto que essa revista tem na vida de pessoas, de crianças e que crescem vendo Recrutinha, lendo Recrutinha e impacto provavelmente até em decisões da vida, da carreira profissional, né?
No momento lá que o rapaz falou que cresceu lendo a revista, eu até me assustei, né? Porque eu não sei se eu fico feliz ou fico triste, né?
Mas são 20 anos,
mas são
a gente
20
tem
anos,
que lembrar isso, são 20 anos.
E foi,
né,
engraçado demais, assim, porque ele realmente me pegou de surpresa em relação a ter escutado que eu era o criador e foi lá falar comigo, né?
Assim, o Recrutinha, ele continua sendo sucesso mesmo com a tecnologia, né? Hoje em dia, a tecnologia comanda praticamente as brincadeiras de criança, mas o Recrutinha consegue se manter com sucesso. A que você infere esse sucesso do Recrutinha?
Eu acho que a simplicidade. Ele passa, que tem que passar, muito simples, né? Com uma linguagem muito didática. E, assim, por mais que tenha tecnologia, eu acho que um gibi encanta demais as crianças. Porque é a chance da criança, por exemplo, fazer um passatempo com canetinhas, né? Com giz de cera. Que hoje em dia você pode fazer uma pintura no tablet e tal, a criança, mas não é a mesma coisa de você apontar ou quebrar a ponta do lápis e depois, né?
Tem uma parte também da revista que coloca o depoimento das crianças, né? E assim, já vi várias crianças pedindo, não, eu quero mandar o meu depoimento pra sair na revista.
É verdade, é o nosso mural, né? Teve edições que a gente teve que aumentar pra 3 páginas de mural.
Sim.
Por conta da procura, né? De crianças querendo fazer a parte delas na revista, né, nesses 20 anos. A edição de 15 anos, nós fizemos um negócio legal no mural, porque colocamos crianças que cresceram durante os 15 anos, então foi um mural inédito. As crianças mandaram, agora os adolescentes e adultos mandaram suas fotos, nós repetimos as fotos antigas com as atuais, né, nos 15 anos. Isso para mostrar o crescimento da revista e quem, né, cresceu junto com ela também, né.
A gente falou de tecnologia e eu queria saber, assim, como é que a tecnologia impactou e influenciou a revista, o produto, né, que é feito aqui pelo Seconsex.
A gente tem um joguinho que foi desenvolvido pelo Coronel Paulo Souza aqui no Seconsex, né? Ele pode ser baixado no Play Store, né? E é muito didático, é um joguinho para criança até 5 anos, para desenvolver a coordenação motora da criança, né? Então, assim, são passatempos simples, como o jogo da memória e também mexe também, né, com a mente da criança, jogo da memória, e tem brincadeiras para encaixar as figuras no cenário, né? Uhum. E isso já pode ser baixado no Play Store, está disponível somente para
Android.
Para o sistema Android, né? Então só está disponível para o sistema Android por enquanto, né? E a gente está tentando desenvolver agora revistas online. Né?
Teve uma capa que falava, né? Eu lembro, uma capa comemorativa do Recrutinha que falava, né? Baixava um aplicativo.
Isso, foi a edição de 15 anos do Recrutinha, aí a capa falava com você, né? Você baixava um aplicativo no tablet ou no celular, apontava pra capa, o Recrutinha tomava vida, né? Isso aí foi uma coisa interessante, foi um sucesso danado.
Sim, as crianças ficaram alvoroçadas, né? O Recrutinha agora fala.
E isso aí foi um sucesso danado. E, inclusive, a gente não conseguiu manter esse dispositivo online, né? Justamente por causa da procura, né? Foi um sucesso tremendo.
Falando em personagem, o Recrutinha ganhou uma companheira de serviço e de aventura, a Olivinha. Como é que se deu essa criação?
Então, a Olivinha, ela apareceu em 2009 com o sucesso do Recrutinha. Realmente, a gente tinha que inserir o segmento feminino na revistinha também, né? Então a Olivinha surgiu para que tivesse aquela necessidade de fazer histórias, por exemplo, sobre o Assiso, né? A saúde. E a Olivinha, ela é realmente um personagem assim que a gente coloca ela nesse contexto da saúde, né? No contexto de sempre estar ajudando os mais necessitados na revistinha, né? O contexto dela dentro da historinha é exatamente isso.
Ela é uma mão amiga.
Ela é a mão amiga.
Ela é a mão amiga.
Enquanto o Recrutinha é um braço forte, né? Uhum. Inclusive temos edições, o próprio Almanac agora vai republicar essa edição do Braço Forte Mão Amiga, onde o Recrutinha é o braço forte e ela é a mão amiga. Inclusive, ela está na região da Amazônia fazendo o atendimento da população local, né?
E assim, você pensa em criar mais personagens, porque agora com a inserção da mulher na linha bélica, né? E aí eu acho que a Olivinha vai ganhar uma companheira de trabalho, né?
Existem sim já personagens sendo desenvolvidos, mas a gente ainda não conseguiu colocar no contexto da historinha, né? Então, aos poucos, nós vamos apresentando. Já tivemos edições com um companheiro do Recrutinha, que era o Soldado Padrão, né?
Ele foi um personagem esporádico,
Foi um personagem para aquele momento, uhum, para ajudar ali, né? E saiu. Aí agora a gente está explorando, até por conta dos 75 anos da FEB, a gente está explorando o outro personagem que foi criado, que é o Sargento Justino, que ele é um pracinha, né? Que lutou na Segunda Guerra Mundial. Esse aí já teve algumas 3 aparições, assim, importantes no contexto. E nós temos o Dr. Babé, que é o cientista, que isso foi um grande sucesso, essa revista, que eu fiz ele viajar no tempo, pro Recrutinha conhecer os patronos da Batalha do Paraguai. E aí ele viajou na máquina do tempo, no melhor De Volta para o Futuro.
Para o Futuro.
Né? E aí ele pôde encontrar com os patronos, e essa é uma das melhores histórias que tem, que também está no Almanac, se alguém quiser rever ou ver, né? Porque ele se empolga com os patronos e acaba esquecendo que ele...
Tem que voltar?
Ele acaba esquecendo e fica falando que eles são marechais e tal. E, na verdade, muitos ali não eram, né? Já eram só, ainda eram major, né? Tal, alguma coisa nesse sentido. Então, essa revistinha é muito interessante. E é um dos personagens que a gente também incluiu aos pouquinhos. Ele já apareceu em 2 ou 3 revistas, que é o Dr. Babé.
A criança que não tem acesso à revista, né, física, ela tem como acessar pela internet a revista? Como é que quem não pode chegar até um quartel, uma unidade do Exército, como é que ela adquire essa revista?
Nós temos o link lá, uma página do Recrutinha com revistinhas no site do Exército, né, www.eb.mil.br. E lá tem todas as edições de 2008 para cá, né? E inclusive já tá online o Almanac, para quem quiser ver historinhas antigas do Recrutinha, né? Que é uma compilação das melhores histórias do Recrutinha durante esses 20 anos.
E quem quer a revista física, né? Eu não quero só ver pela internet, eu quero ter a revista, eu quero guardar e é muito precioso para mim. Como é que a pessoa faz?
Para revista física, tem que entrar em contato com Fale Conosco, né? Através da RP do Centro de Comunicação Social. E aí lá vão ter todos os trâmites para que a pessoa pegue a revista física, né? Mas ela é distribuída em escolas públicas, né, no Brasil todo, né?
E o que é que o leitor do Recrutinha pode esperar de novidade para esse aniversário de 20 anos? É uma data importante, né?
Então, 20 anos de Recrutinha, nunca imaginei que um jornalzinho de 4 páginas fosse chegar a isso, né? E a novidade realmente desse ano é o Almanac, compilando as melhores edições do Recrutinha, inclusive com esse personagem da Viagem no Tempo, que é uma história muito divertida, onde ele encontra com Caxias, né, o patrono do exército, né? E aí faz algumas coisas lá que não deveria, mas o Dr. Babé controla ele, né? A empolgação do Recrutinha.
Olha o spoiler, olha o spoiler. Esse personagem, Dr. Babé, ele tem uma relação com o exército, com o Centro de Comunicação Social. Como é que ele surgiu? Conta pra gente um pouquinho dessa história.
Então, é um servidor civil, né, do CECONSEX, aqui do Centro de Comunicação, o Dr. Babé, e a gente quis fazer uma homenagem, que ele era um cara que realmente ele andava o centro todinho aqui, distribuindo documentos pra gente assinar e tudo. Então, às vezes, ele fazia até a gente voltar no tempo, né? Com alguns documentos que ele trazia, que, pô, mas isso aqui é as alterações, né? Que a gente chama aqui dentro do Exército Brasileiro. Então, ele trazia coisas lá do tempo do Ronca, minha, lá dos anos 90 e tudo. Então, surgiu a ideia de se fazer o Dr. Babé, que seria o Dr. Brown do De Volta para o Futuro, né? Pra justamente lembrar que ele voltava a gente no tempo demais com esses documentos que ele distribuía aqui no CECONSEX.
Luiz Fernando, a gente tá chegando ao fim, né, do nosso bate-papo aqui, desse podcast. E eu queria agradecer muito a sua participação. E eu quero que você deixe uma mensagem para as crianças do Brasil, para aquelas que ainda não conhecem o Recrutinha.
Eu espero que isso ajude, né, esse podcast ajude aqui, porque o Recrutinha, ele tem realmente um trabalho muito bonito de civismo, de patriotismo, né? E que a gente precisa resgatar isso realmente, né, para as crianças. E a ideia é que as crianças conheçam todos os símbolos nacionais, né, conheçam mais o Brasil, as regiões nacionais, né. O Recrutinha fala também sobre meio ambiente, o que é importante, é um tema que está sendo usado muito hoje em dia, né, e a ajuda do Recrutinha na formação das crianças é muito interessante, inclusive no meio ambiente, nos símbolos nacionais, no civismo, na camaradagem, né. E eu espero que perdure por mais 20 anos, né?
Por muito mais.
É.
Então, muito obrigado pela sua participação.
Tá ok, eu que agradeço aí. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse personagem tão importante.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro, volta semana que vem, com temas da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas de acesso e no site do Exército.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.